E o CBN Maringá, primeira edição agora, faz a cobertura do grande show do varejo que acontece em Nova York. E o meu entrevistado é consultor do Sebrae, Lucas Han. Lucas, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Lucas, a presença de vocês, do Sebrae, num evento desse, como em Nova York, ainda mais o Sebrae, que tem toda uma política de desenvolvimento para pequenos empresários, microempresários, no que isso acaba sendo uma sintonia do Sebrae com a política que ele desenvolve, por exemplo, no Estado, ou se pensar aí, né, na função estadual, para desenvolver também novas técnicas, novas estratégias para o varejo?
Bem, a NRF, Big Retail Show, é o maior evento de varejo onde traz tendências. E o Sebrae, ele tem um papel de desenvolver a economia do Estado através de alguns setores, e o setor especificamente do varejo tem que estar muito antenado com essas tendências, porque existe um comportamento de consumo. Então, quando o Sebrae participa de um evento como esse, ele consegue perceber como o mundo vai se movimentar para o consumo e conseguir voltar com estratégias e com cuidados com as micro e pequenas empresas do Estado para que eles possam se adequar de uma forma tranquila, mas coordenada, para que eles captem esses clientes e se mantenham empresas mais, constituam empresas mais fortes, com market share maior e que tenham uma visão de futuro para se perpetuar.
O Lucas, quando eu estava vendo a pauta do evento em Nova York, eu vi que você tem ali, desde a preocupação com o que a gente chama de jornada do cliente, jornada das pessoas, a experiência do consumo, como também toda uma preocupação com questões ambientais, por exemplo, de conscientização, de ética, né? Parece que está ficando cada vez mais complexo você gerenciar o que é o comércio, o que é um negócio, relacionado a um contexto social e ambiental. Aqui no Brasil, a gente está mais perto ou mais longe disso? A gente tem um caminho muito grande para traçar nesse sentido?
Olha, Gilson, é uma pergunta difícil de responder sim ou não. Mas no contexto, o que, que a gente pode dizer, né? Que a gente caminha num processo de evolução que não é do dia para a noite. A gente não acorda no outro dia e diz, tem que fazer tudo diferente. As coisas vão caminhando a passos basicamente tranquilos para se chegar numa inovação, numa evolução. Então, os empresários em si, eles estão falando, a gente está escutando sobre sustentabilidade desde 1995, 2000 se começou esse assunto. Ele se tornou mais forte a partir de 2010, né? Então, é possível começar a fazer pequenas mudanças no seu dia a dia que impactem menos o ambiente. Também existe uma questão hoje que as pessoas têm muita voz na internet e as minorias elas conseguem se conversar. Isso faz com que as pessoas tenham que se preocupar com o todo e quem está sendo atendido. E não apenas oferecer um produto e como era na década de 90, dizer quem quer comprar, comprou, quem não quer comprar, compra em outro lugar. Hoje não funciona mais assim. De certa forma, se você ficar pensando todo ano, se deparar no seu planejamento anual, empresário, e pensar no que está acontecendo, você começa a implantar pequenas mudanças que não são tão árduas para o empresário e são importantes e significativas para o consumidor, que faz com que você fique mais evidente nesse mercado, de uma forma mais benéfica. Então, o que eu digo, não tenho longe e não tenho perto. As coisas vão mudando e é importante o empresário ficar atento a isso e não se fechar no mundo dele, porque muitas vezes o empresário ele está faturando bem, as coisas estão acontecendo de uma forma tranquila, mas começam a acontecer mudanças que vai perdendo o market share dele. E isso pode ser que em poucos anos, ou talvez em muitos anos, impacte ele de forma significativa.
Sabe por que eu te perguntei isso, Lucas? Porque num evento como esse, se discute, vai ter uma série de palestras, inclusive com grandes empresários do setor, pessoas que já estudam isso profundamente. Você tem no Brasil, a gente sabe, no cotidiano, às vezes, da empresa, do empreendimento, do empresário, de ser empreendedor, elaborar um empreendimento, em cima de uma necessidade muito imediata, né, de uma realidade muito imediata. E a discussão é muito grande. Eu tenho um pouco de preocupação naquela coisa, a gente tem uma grande discussão lá em cima, muito rica, com uma série de dados, coisas que podem causar um impacto muito grande de mudança, e a gente tem uma realidade que precisa ser mudada, ou precisa, né, ser discutida, como você falou, com vagar, com o tempo, e o Sebrae tem muito esse papel, de trazer as possibilidades com coisas novas, só que dá esse passo a passo, né, dá essa estratégia do ir aos poucos. Né. É tudo isso que você vai captar lá, que está captando esse evento. tem que se traduzir como, vou colocar um termo professoral, didaticamente, para que a gente possa trazer para o empresário uma possibilidade e não um delírio, não sei se eu fiz entender. Aquela coisa assim, que bacana dá para fazer, mas tá, isso não é para mim, isso é uma coisa muito distante.
Gilson, o que você falou está completamente correto aí, né? Nós temos muita preocupação no Sebrae de mostrar para o empresário que é viável. Então, se tem uma palestra na NRF de grandes empresas falando sobre metaverso, a gente tem que chegar para o pequeno empresário e falar assim, calma, você não vai precisar entrar no metaverso amanhã. Você vai entrar no metaverso daqui 7, 8 anos, talvez. A gente não sabe como isso vai se movimentar. O que, que você tem que pensar? Tem que pensar que você tem que estar mais perto do cliente hoje em dia. E aí os grandes macro temas que a NRF tem, tudo se adequa à pequena empresa. Quando eu falo em hábitos de consumo, quando eu falo da experiência de compra, como eu falo da operação para minimizar os impactos de operação, lógica de retenção de talentos e de atração de talentos, né? Então, novas estratégias do negócio e crescimento e inovação, que é justamente o que a empresa precisa. Então, isso tudo pode ser fatiado em pequenos blocos para que ele possa começar a incluir na sua empresa. É óbvio que ele não vai sair hoje de uma operação que ele está e se enfiar no metaverso de uma forma totalmente descontrolada e sem nenhum tipo de estratégia para dizer por que, que eu estou lá. Mas ele tem que saber que o metaverso está vindo e que daqui a uns anos pode impactar ele. E pode ser que essa nova tendência do metaverso morra daqui a uns anos, a gente não sabe, né? Então a gente não pode sofrer pelo futuro, só que a gente não pode ficar preso no passado, né? Então essa é a cadência que a gente tem que ter.
Ô Lucas, uma última questão para trabalhar contigo. Acho que a gente até tem muita expectativa em relação a isso. O Brasil é a maior comitiva que se tem nesse evento em Nova York, né, no NRF, esse ano. E o Brasil tem um mercado muito atrativo para investidores internacionais. O Brasil é um mercado que muita gente se interessa. E quando você fala de mercado que interessa a investidores, claro que se interessa também a empresários que buscam investimentos externos, que buscam oportunidades também lá fora. Tem uma oportunidade de se mostrar também, num evento como esse, né? O potencial que o Brasil é para atrair negócios, por mais que vocês vão fazer visitas técnicas, de mostrar que o Brasil é um mercado que também inova. Existe o outro lado da moeda, lá tem inovação, mas a gente também tem coisa nova.
A gente tem missões que fazem esse processo de trade aí, de mercado do Brasil para fora. A missão da NRF, especificamente, é uma missão muito mais esponja, onde a gente vai sugar conhecimento desse mercado aqui. A gente está hoje numa cidade, Nova York, que ela é totalmente complexa e ela é uma das principais cidades do mundo, aí, tá? Entre as três principais cidades do mundo. Então, a gente vem aqui muito mais para absorver agora e ver o que, que eu poderia colocar na realidade brasileira nesse momento. É óbvio que quando a gente está fazendo um safari urbano pela cidade, quando a gente está na NRF, a gente acaba criando contatos e laços importantes de pessoas que estão aqui, que estão procurando empresas para investir aqui, que estão procurando oportunidades no Brasil para levar investidores para lá. Isso acaba acontecendo, mas de uma forma orgânica e não organizada, né? Mas quando você está numa atmosfera da NRF, onde você tem mais de 80 países ali, todo mundo procurando processos de melhoria nos seus comércios, acaba tendo trocas e conhecimento, né? O que acontece muitas vezes com o empresário brasileiro, ele tem o pequeno empresário brasileiro, essa realidade, ele fica um pouco tímido com a grandeza do evento ali e acaba ficando pensando que não é possível. Mas com o safári urbano que a gente faz, que a gente fez antes de ontem vai fazer hoje, antes da NRF, o empresário ele começa a perceber o quê? Que, olha, a inovação que ele faz aqui, eu também posso fazer, né? E talvez trazer esse contato que ele explorou aqui para o Brasil. Então, isso acontece sim, mas não é o foco, não é o objetivo principal dessa missão.
Lucas, muito obrigado por essa conversa com a gente.
Eu que agradeço, Gilson. Um bom dia.
Eu conversei com o Lucas. O Lucas está no NRF, que é o evento Retail Big Show, o maior evento do varejo internacional em Nova York. E nós, da CBN, vamos fazer a cobertura desse evento, passo a passo, falando com participantes do evento e também tendo uma ideia de qual é a dimensão que pode esse evento trazer de possibilidades para o varejo de Maringá, região e do estado.